Estudo mostra por que o câncer de mama é resistente à substância usada na quimioterapia. O consumo de comida ultraprocessada favorece o ganho de peso. Pesquisa tenta explicar a origem da seca e das ondas de calor de 2014. Aparelho para monitorar a pressão intracraniana chega ao mercado. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de junho e de julho. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Até 2050, as mudanças climáticas podem se tornar a principal ameaça à floresta amazônica e contribuir para um declínio significativo da diversidade de árvores na região. Essa é a conclusão de simulações computacionais feitas por pesquisadores brasileiros e holandeses. Eles analisaram o impacto do desmatamento e das mudanças climáticas sobre mais de 10 mil espécies de árvores da Amazônia e projetaram diferentes cenários possíveis. Em um artigo publicado na revista científica Nature Climate Change, o grupo estimou que o desmatamento pode reduzir a diversidade de árvores nas próximas décadas entre 19% e 36%. Já as mudanças climáticas podem levar a uma redução da diversidade entre 31% e 37%. No pior cenário, os dois fenômenos juntos poderiam causar um declínio de até 58% na riqueza de árvores amazônicas e 53% das espécies entrariam para a lista de ameaçadas de extinção. Na borda oriental da Amazônia, onde a fronteira agrícola avança sobre a floresta, 95% das espécies poderiam desaparecer até 2050.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Lued Luna e a música Eu Sou Uma Árvore Bonita.
Eu sou uma árvore bonita, eu sou um pé de fruta fé. Posso ter até um gosto qualquer, às vezes fruta sonho. Às vezes sou fruta libido, ele é um homem tão bonito. Carrega foice, nasceu com a demanda de destruir. Pela própria natureza, capinou tudo o que me fosse mata, sem deixar um galho dentro. Minha esperança é toda essa ausência de mar. Poxa, meu coração é um terreno com sede, sem um vestígio de verde. Eu sou uma árvore bonita, eu sou um pé de fruta fé. Posso ter até um gosto qualquer, às vezes fruta sonho. Meu coração é um terreno com sou uma árvore bonita.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
No verão de 2014, a seca mais intensa e duradoura dos últimos 50 anos castigou o sudeste brasileiro. A falta de chuvas causou prejuízos na produção agrícola e problemas de abastecimento de água nas cidades. Estudos publicados na época sugeriam que a causa da seca naquele ano era a formação de um bolsão de ar quente seco sobre o oceano próximo à costa, que teria se estendido até o continente, impedindo a chegada de nuvens carregadas de umidade vindas da Amazônia. Por Skype, nós vamos conversar com a oceanógrafa brasileira Regina Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina, que apresentou recentemente uma explicação diferente e possivelmente mais completa para a origem da seca e das ondas de calor de 2014. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Olá, boa tarde e obrigado por receber.
Professora, para começar, o que se imaginava que era a origem da seca e do calor de 2014 e o que vocês encontraram?
O que você descreveu, na verdade, é o que ocorreu. Não contradiz o que se pensava desse bolsão de ar quente. Agora, a origem desse bolsão é que não estava clara, né? E tem alguns pesquisadores que achavam que era a temperatura da superfície do mar aqui do lado do Atlântico, que estava mais quente naquele ano do que o normal, que teria, então, causado esse bolsão que você descreveu, né, de ar quente, que impedia a formação de nuvens, né. E o que nós descobrimos é que esse bolsão, essa circulação diferente do normal, que estava coibindo a formação de nuvens e precipitação, né, chuvas, vem lá do Índico, do Oceano Índico, né, é um fenômeno distante que se propaga na atmosfera e causou aquela circulação que forma esses bolsões, como você descreveu.
Professora, como é que um fenômeno que começa tão longe consegue ter um impacto tão forte aqui na América do Sul? Qual é o processo?
Tudo ocorre muito rápido na atmosfera em relação, se você comparar com o oceano, por exemplo, né? Mas os ventos, tem uns ventos muito, muito fortes, na região de latitudes médias, vamos dizer assim, lá depois de 40 sul, 50 sul, lá para baixo, e esses ventos, né, uma corrente de vento chamada jato atmosférico, ele carrega facilmente coisas que acontecem no oeste, vamos dizer, no Índico, no Pacífico, né? Então, um fenômeno que todo mundo conhece, que tem impacto, por exemplo, né, no nosso clima, é o El Niño, não sei, né, acho que as pessoas já ouviram falar no El Niño, é um fenômeno que ocorre no Pacífico, e ele acaba se propagando em forma de onda, né, como uma onda do mar, né, que pode se formar longe, ela se propaga e perturba a nossa atmosfera aqui, e essa perturbação tira as coisas do lugar, vamos dizer assim, do normal, e pode causar, no caso específico de 2014, uma circulação anti-horária, né, o normal seria horária, que bloqueia a formação de nuvens.
Nós estamos conversando com a oceanógrafa Regina Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, só para o ouvinte entender melhor, o que acontece no Índico para produzir essa perturbação?
O que perturba a alta atmosfera, assim, né, uma parte mais dos níveis altos da atmosfera? É convecção, que é muita chuva tropical, intensa, né, o que a gente chama de convecção. Então, essas nuvens são tão altas e fortes que elas acabam perturbando essa atmosfera alta, deflagram ondas, né, e essas ondas se propagam e podem impactar outras regiões distantes, como eu disse, né? Elas podem ser carregadas por esse jato, essa perturbação, e chegar até a América do Sul.
No caso específico de 2014, choveu muito lá?
Tinha uma convecção tropical profunda bastante intensa na região do Índico, né? E um pouco do continente ali da Indonésia e tal, né? Então isso deflagrou essas ondas.
E professora, e no caminho entre o Índico e a América acontece alguma coisa também? Quer dizer, esse fenômeno, ele tem só o ponto final aqui, ou ele pelo caminho também produz efeitos?
produz, porque ele sai dos trópicos e vai até chega perto do continente antártico, e aí ele vira, essa onda vira e sobe pela costa da América do Sul, né? Então, a gente não investigou isso, mas a gente vê que tem um sinal muito forte na parte oeste da Antártica, que é uma região que tem perdido muito gelo, né? Então, já tem alguns outros pesquisadores da Austrália que estão olhando e vendo se esse mesmo processo não pode afetar o derretimento de gelo lá na Austrália, né? Na Antártica. E, por exemplo, esse fenômeno que ocorreu aqui, toda a umidade que tinha que vir para o sudeste do Brasil foi para o sul, e Uruguai e Argentina. Naquele mesmo ano, enquanto a gente estava com a seca no sudeste, o Uruguai e a Argentina estavam com enchentes, porque as frentes frias, que são menos comuns no verão, mais ainda vem, elas não conseguiam passar e ficavam bloqueadas lá e choveu muito. Então teve enchentes em Buenos Aires, acho que, e no Uruguai, em algumas outras regiões.
Professor, o desmatamento de alguma forma pode influenciar nesse fenômeno?
O fluxo de umidade que alimenta as nossas nuvens no sudeste no verão vem da região amazônica. Uma parte dessa umidade vem da própria floresta, e outra parte vem do Atlântico tropical, né? Então, lógico que se você destruir a Amazônia, ou desmatar até certo ponto, você vai diminuir a quantidade de umidade disponível para alimentar, né, essa chuva nossa. Mas o desmatamento não cria essa circulação, esse bolsão de ar quente, né? Isso é outro o fenômeno que eu expliquei. E que se você tiver mais desmatamento, com menos umidade disponível, vai agravar. Então, a minha opinião, né, científica, é que o desmatamento agrava, ele não é a causa, mas ele agrava. Então, com mais desmatamento, a tendência é que essas secas sejam mais exacerbadas, porque você tem menos disponibilidade a cada ano de umidade.
Professora, e na origem, no Índico, enfim, são florestas tropicais que também sofrem com desmatamento. O desmatamento lá pode desencadear esse fenômeno, ou também, como a senhora explicou aqui, são fenômenos independentes?
Eu não investiguei isso, mas a nossa hipótese é que não é, porque as florestas que estão nessa área ali da Indonésia, elas em tamanho, elas são bem menores, e lá a fonte de umidade é do oceano, porque é praticamente tudo oceano, né? Então, a nossa hipótese é que vem de um aquecimento, talvez, do oceano, e não do desmatamento dessas florestas, porque elas em extensão elas são muito menores do que a Amazônia e do que o próprio oceano na área, né?
Professora, para terminar, esse estudo ele consegue ajudar, ou ele, enfim, tem potencial para ajudar a prever quando isso vai acontecer de novo?
Tem um grupo na Argentina, da professora Carolina Vera, que já tem um projeto piloto, que eles estão tentando monitorar essa convecção no Índico e no Pacífico, e com alguns dias, ou talvez até, eu acho que eles estão conseguindo até 30 dias, se eu não me engano, de monitorar, e aí se você vê que tem muita convecção no Índico, então a gente já esperaria uma situação mais de seca, ou no Pacífico aí o contrário. Então, eles estão testando essa hipótese. Então, a ideia é essa, desses estudos, entendendo o mecanismo físico, a gente poder monitorar esse mecanismo físico, né, ou a origem, e idealmente, né, o que a gente espera é que no futuro poder usar essa informação para prever.
Nós conversamos com a oceanógrafa Regina Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina. Para saber mais sobre a possível origem das estiagens de verão do Sudeste, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né? E eu escolhi da Maria Bethânia, Âmbar. Thank you.
tudo aceso em mim. Tá tudo assim, tão claro. Tá tudo brilhando em mim. Tudo ligado, como se eu fosse um morro iluminado por um âmbar elétrico que vazasse nos prédios e banhasse a lagoa até São Conrado e ganhasse as canoas aqui do outro lado. Tudo plugado, tudo me ardendo. Tá tudo assim queimando em mim, como salva de fogos, desde que sim eu vim morar nos seus olhos. Tá tudo assim queimando em mim, como salva de fogos, desde que sim eu vim morar nos seus olhos. Aceso em mim, tá tudo assim, tão claro. Tá tudo brilhando em mim, tudo ligado, como se eu fosse um morro iluminado por um âmbar elétrico que vazasse nos prédios e banhasse a lagoa até São Conrado e ganhasse as canoas aqui do outro lado. Tudo plugado, tudo me ardendo. Tá tudo assim queimando em mim, como salva de fogos, desde que sim eu vim morar nos seus olhos. Tá tudo assim queimando em mim, como salva de fogos, desde que sim eu vim morar nos seus olhos.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos passou a permitir a expulsão de membros que violarem o código de conduta da instituição. Até recentemente, a afiliação dos cientistas era vitalícia e não havia como afastar os cientistas já nomeados. A mudança é uma resposta às pressões para afastar dos quadros da academia pesquisadores responsabilizados por assédio sexual. Esse é o caso do astrônomo Geoff Marcy, que renunciou a seu cargo na Universidade da Califórnia por assediar alunas entre 2001 e 2010. Outro exemplo é o neurocientista Thomas Jessel, demitido da Universidade de Colômbia por perseguir uma aluna com quem teve um relacionamento. A presidente da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, Marcia McNutt, fez uma consulta aos membros da instituição e 86% votaram a favor da mudança nos estatutos da academia.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Vários estudos recentes apontaram os possíveis efeitos nocivos à saúde dos chamados alimentos ultraprocessados. São comidas industrializadas que apresentam altos teores de açúcares, gorduras e sal e compostos químicos que aumentam a durabilidade e dão mais aroma, cor e sabor ao alimento. Para falar sobre os resultados desses estudos, nós estamos na linha com Priscila Pereira Machado. Ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP e membro do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde também da USP. Olá, Priscila, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Bom dia, prazer é meu.
Para começar, o que é exatamente o alimento ultraprocessado?
Esse termo ele foi cunhado com publicação da classificação nova, né? Uma classificação baseada na extensão e no propósito ao qual os alimentos são antes do seu consumo. E ele foi cunhado, então, ele foi desenvolvido dentro do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas de Nutrição e Saúde, no PENS da USP, em 2009, com uma publicação aplicando esse conceito, então, em 2010. Então, o que são os alimentos ultraprocessados? Né? Eles nada mais são do que formulações industriais de ingredientes geralmente muito baratos, como açúcar, óleo, sal, também de ingredientes industriais, sejam eles aditivos cosméticos, como os corantes, aromatizantes, emulsificantes, mas também outras substâncias que são extraídas de ingredientes, mas que são modificadas por processos industriais. Então, por exemplo, a gordura hidrogenada, o amido modificado, né? Então, esses alimentos, eles passam por diversos tipos de processamento, diversas etapas, né? Tanto para se obter esses ingredientes industriais, como também para juntar esses ingredientes, né? Então, no fim, esses produtos, na verdade, eles não são comida, né? Eles são uma imitação de comida. Quando a gente olha a lista de ingredientes, que é a nossa fonte de informação mais poderosa, né, nos postos dos alimentos, se você olha uma lista de ingredientes de um alimento ultraprocessado, ela geralmente tem mais de 5, 10 ingredientes, diversos aditivos ou substâncias que a gente não encontra na cozinha das nossas casas, né? Por exemplo, quando você olha a lista de ingredientes de um iogurte de sabor morango, aí você lê que tem um aroma de morango, mas o morango mesmo, ele já não está lá. Então, ele é artificialmente, né, desenvolvido para substituir os alimentos de verdade e também para eles serem irresistíveis, né? Eles são hiperpalatáveis, eles são convenientes, tem um marketing muito pesado em cima deles, né? Eles dominam as prateleiras dos supermercados. Só como alguns exemplos, né? Você tem o iogurte saborizado, mas também são pães de fatia, as refeições prontas, refrigerantes, sucos artificiais, macarrão instantâneo, lanches de fast food, sorvete, guloseimas, uma série de produtos que dominam, né, como eu falei, as prateleiras dos supermercados hoje.
Agora, Priscila, alguns especialistas discordam dessa classificação, chamar isso de ultraprocessado, dizendo que, na verdade, são alimentos aditivados, que o processamento é um outro processo. Como é que vocês veem essa crítica?
Curioso, né? Porque a definição de alimentos ultraprocessados ela é bastante clara. Ela é tão clara que ela vem sendo aplicada em diversos estudos no mundo inteiro, estudos de muita qualidade, estudos robustos, né? E que são publicados em revistas renomadas. Inclusive, também, esse termo tem sido incorporado em documentos oficiais, por exemplo, das Nações Unidas, né, da FAO, da Organização Pan-Americana de Saúde. Também é um conceito que foi incorporado no aclamado, internacionalmente aclamado, Guia Alimentar para a População Brasileira, né, do Ministério da Saúde. O nosso guia que serviu de inspiração para o guia canadense e inspira também políticas no mundo inteiro. Então, ao meu ver, a maior parte das críticas, ela vem, na verdade, de um não entendimento do conceito. Ou, por vezes, às vezes, uma distorção mesmo do que está escrito enquanto definição. Isso, por vezes, acontece até de forma deliberada para atender os interesses das grandes corporações de alimentos ultraprocessados que se sentem ameaçadas com a publicação dos resultados do impacto negativo do consumo desses alimentos para a saúde, né?
Nós estamos conversando com Priscila Pereira Machado, ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. Priscila, falando desses estudos recentes, um deles que foi realizado pelo Kevin Hall, pesquisador dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, ele mostrou que uma dieta baseada principalmente em produtos ultraprocessados leva a um ganho de cerca de 1 quilo de peso em 2 semanas. Eu queria entender por que isso acontece, qual é o processo?
Então, esse estudo ele foi muito importante, né? Ele foi realizado por pesquisadores de uma instituição americana muito renomada, o NIH, e ele é o tipo de estudo considerado mais robusto que a gente conhecido, né, para estudar a relação de causa e efeito. Então, o que ele fez, resumidamente, foi dividir indivíduos em 2 grupos. Então, esses indivíduos, cada um deles, um recebeu ao longo de 2 semanas uma dieta baseada em alimentos ultraprocessados, o outro grupo recebeu uma dieta baseada em não ultraprocessados, e esses indivíduos, eles poderiam comer à vontade, o tanto que eles quisessem. E essas 2 dietas, elas tinham a mesma quantidade de nutrientes, de açúcar, de carboidratos, de gorduras, e o que eles viram no final dessas 2 semanas, é que a dieta ultraprocessada, ela levou a esse ganho de peso, né? O que que explica isso, né? Porque, na verdade, a quantidade de nutrientes das 2 dietas, ela era igual. Então, o que que explica o ganho de peso que não seja pelos nutrientes? Essa que foi a relevância desse estudo, de mostrar que é claro que os alimentos ultraprocessados, eles, é verdade que eles são ricos em açúcar, em gordura e sal, geralmente, né? Mas é além disso. Então, com esse estudo, eles mostraram que o processamento por si, ele é maléfico, ele traz prejuízo para a saúde, e o mecanismo que explica as substâncias artificiais e o próprio processamento que esses alimentos passam, por exemplo, a retirada de água ou a quebra do que a gente chama de matriz alimentar, que é basicamente a retirada das fibras dos alimentos, isso atrapalha a sinalização para o cérebro sobre a saciedade. Então, as pessoas comem e não percebem que elas estão comendo, elas estão comendo a mais, e o cérebro leva um tempo para entender, né? Então, o que acontece é uma liberação tardia, né, dos hormônios de saciedade e também uma liberação maior dos hormônios que aumentam o apetite, né?
Eram 2 grupos, um que recebia ultraprocessados e outro uma alimentação mais saudável. O grupo dos ultraprocessados tendia a comer mais, tendia a ficar menos satisfeito, é isso?
Isso, eles comeram em média 500 calorias a mais do que o outro grupo, né? Então o que acontece é que essa dieta, ela promove um consumo excessivo de calorias. Isso se dá tanto pela alta densidade energética, né? Ou seja, da quantidade de calorias por grama desse produto, mas também a falta de fibra, de proteína que dão saciedade. E aí tem tem um número crescente de evidências mostrando que essas substâncias artificiais, por exemplo, emulsificantes e adoçantes, eles alteram a microbiota intestinal e de uma forma ruim. E essas bactérias que são boas e que ficam prejudicadas, elas têm uma relação muito importante com a sinalização para a saciedade. Então, principalmente, né, esse efeito do processamento, ele passa pela saciedade. E também, é claro, quando você substitui... quando você come ultraprocessado, você não come o alimento de verdade, né? Então você deixa de consumir as coisas boas que tem nos alimentos de verdade, como fibras ou outros componentes bioativos que a gente ainda também não tem clareza de todos os mecanismos que possam estar relacionados ao ganho de peso, né, com relação ao impacto do processamento.
Priscila, tem outros estudos também recentes que mostram outros aspectos, outros efeitos dos alimentos ultraprocessados à saúde. Poderia dar alguns exemplos de que efeitos são esses que foram observados nesses estudos?
Desde 2009, da publicação, né, da classificação nova, diversos estudos já foram publicados em países como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Chile, México, Espanha, França. E esses estudos, já mais de 40 estudos, só estudando o efeito da qualidade da dieta e de desfechos de saúde. E já foi encontrada a associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e obesidade, dislipidemia, hipertensão, asma, síndrome metabólica, depressão, doenças cardiovasculares. Então, inclusive, um estudo na França que envolveu mais de 100 mil pessoas, eles encontraram um risco maior para câncer, né, e câncer de mama entre essas pessoas. E também estudos nos Estados Unidos, na França também e na Espanha encontraram associação com mortalidade precoce. Então esse corpo de evidências traz uma mensagem importante, né, que a gente precisa reduzir o consumo desses alimentos.
Perfeito, nós conversamos com Priscila Pereira Machado, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP e membro do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. Para saber mais sobre os estudos que avaliam os efeitos dos alimentos ultraprocessados no corpo, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de julho. No ano passado, Pesquisa Brasil teve uma edição especial com o debate sobre os riscos e a classificação de alimentos ultraprocessados, que você pode ouvir acessando revistapesquisa.fapesp.br/podcast. Priscila, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Muito obrigada, foi um prazer falar sobre isso. Eu vou pedir, então, uma música muito relacionada com a comida de verdade, né? Vou pedir Refazenda, do Gilberto Gil.
Abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Há 90 milhões de anos, onde hoje é o noroeste do Paraná, viveu um pequeno bípede carnívoro de pouco mais de um metro de comprimento e cerca de 11 quilos, que exibiu uma característica física ameaçadora nunca antes registrada em outro dinossauro. Seus pés tinham um par de garras em formato de lâmina, provavelmente usadas para segurar e dilacerar suas presas. A nova espécie, a primeira encontrada no Paraná, foi batizada como Vespersaurus paranaensis. Os membros inferiores do Vespersaurus ainda indicaram outra característica particular. O animal caminhava com praticamente todo o seu peso apoiado sobre um único dedo de cada pé. O Vespersaurus pertence ao grande grupo dos terópodes, dinossauros carnívoros que incluem gêneros famosos como os Velociraptors e os Tiranossauros. Um equipamento não invasivo para monitorar a pressão intracraniana chegou ao mercado. Resultado de um esforço de pesquisa iniciado há 12 anos no Instituto de Física de São Carlos da USP e apoiado pelo Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP, da FAPESP, o aparelho atraiu a atenção de neurologistas por seu caráter inovador. Plínio Targa, sócio e presidente da Brain for Care, startup paulista que desenvolveu e comercializa essa solução, explica como ela funciona.
O sistema Brain Forecare de monitorização da complacência cerebral e da pressão intracraniana é um sistema totalmente não invasivo. Ele é um sensor wireless que você encosta no couro cabeludo, tem uma cinta de fixação só para ele ficar encostado. Ele automaticamente, via sinais da expansão da caixa craniana, ele traduz esses sinais elétricos na curva de variação da pressão intracraniana. Essa informação é passada para um aplicativo que disponibiliza essa informação em tempo real, e em paralelo a isso ele fica sincronizando essas informações com uma cloud, onde esses sinais são processados e ao final um relatório é gerado e enviado automaticamente para a pessoa que está fazendo a monitorização.
Plínio Targa explica a importância de se monitorar a pressão intracraniana e em quais casos essa medição é necessária.
A monitorização da pressão intracraniana é extremamente relevante e importante, não apenas pela atualização atual, que está muito associada aos procedimentos invasivos, ou seja, naqueles casos críticos dentro das UTIs, onde a pessoa teve um trauma craniano ou tem um processo de uma hidrocefalia, teve um AVC, mas existe também uma grande gama de outras patologias que até então não se sabia, mas que a pressão intracraniana está diretamente associada, principalmente pela sua relação com a complacência cerebral. Ou seja, nós estamos falando aqui de protocolos pós-cirúrgicos para pessoas que fazem transplantes, que fazem circulação extracorpórea, pessoas que têm patologias hepáticas, renais, hemodiálise. Ou seja, a área de aplicação desse sinal vital, que é a complacência cerebral e ou a pressão intracraniana, tem uma gama bastante ampla de aplicações.
Sem essa solução desenvolvida pela Brain Forecare, a outra maneira de medir a pressão intracraniana consiste em furar a calota craniana e inserir um sensor no interior do cérebro. Alguns hospitais já estão utilizando a solução desenvolvida pela Brain Forecare.
A solução Brain Forecare para monitorização da pressão intracraniana e da complacência cerebral já está disponível comercialmente no Brasil. Nós já temos a Anvisa, ele já está sendo utilizado no Hospital Sírio-Libanês, já está sendo utilizado em alguns hospitais da Rede D'Or e nos próximos 2 meses em diversos outros hospitais no eixo Rio-São Paulo.
Plínio Targa, sócio e presidente da Brain Forecare, startup paulista que desenvolveu e comercializa o dispositivo não invasivo para monitorar a pressão dentro do cérebro, comenta que as patentes relacionadas ao dispositivo já foram concedidas nos Estados Unidos e na Europa.
A concepção da plataforma Brain Forecare já foi, desde do seu primeiro momento, idealizada, concebida, desenvolvida para ser compliance com todos os principais segmentos de mercado do mundo. Estamos já preparados para as questões de segurança de dados e anonimização das informações do paciente para todos os principais mercados. No exterior, nós já estamos preparados para o mercado americano e para o mercado europeu como um todo, onde nós já temos, inclusive, patentes registradas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Em breve, antes do final desse ano, a gente vai ter uma opção para começar a disponibilização oficial para o mercado americano. Na Europa, nós estamos já iniciando o processo regulatório também.
Além desse dispositivo, a Brain Forecare conduz outros estudos relacionados à pressão intracraniana.
A nossa plataforma hoje provavelmente já é a maior plataforma de dados sobre pressão intracraniana existente. A gente tem dezenas de pesquisas hoje sendo desenvolvidas. Nos Estados Unidos estamos fazendo em Stanford uma pesquisa de validação do método para o mercado americano. Estamos discutindo com o segmento aeroespacial uma outra aplicação. Estamos acabando o desenho de um protocolo de pesquisa no Johns Hopkins. Estamos construindo um protocolo de pesquisa também hoje com o Grady de Atlanta. isso nos Estados Unidos. Na Europa, nós já fazemos há muitos anos uma pesquisa permanente com o Hospital São João, no Porto. E no Brasil, temos diversas pesquisas em andamento, principalmente aquelas pesquisas que buscam as correlações do que não se sabia, né? A gente atua muito fortemente com traumas, AVCs, etc. Nós estamos interessados em o que nós podemos ajudar na hepatologia, na cardiologia, na nefrologia e assim por diante.
Nós ouvimos Plínio Targa, sócio e presidente da Brain for Care, startup que desenvolveu e comercializa um dispositivo não invasivo para monitorar a pressão dentro do crânio. Para saber mais sobre esse aparelho, leia a reportagem de Francis Jones na revista Pesquisa FAPESP de junho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
A maioria dos refugiados que chegou ao Brasil nos últimos anos tem ensino médio completo e está trabalhando, como indica um levantamento coordenado pela Universidade Federal do Paraná. Os dados foram obtidos em entrevistas com quase 500 pessoas que vivem no Distrito Federal e em 7 estados, onde estão 94% dos estrangeiros sob a proteção do Estado brasileiro. O trabalho indica que os refugiados têm escolaridade acima da média da população brasileira. Mas a maior parte dos que tem curso superior não consegue revalidar o diploma no Brasil. 4 em cada 5 têm renda inferior a R$3.000 e 41% dizem ter sofrido discriminação. Apesar das dificuldades, 96% gostariam de obter a nacionalidade brasileira. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Brasil tem quase 10 mil refugiados, sendo 5 mil com registro ativo. A desativação ocorre quando se adquire a nacionalidade brasileira ou em caso de mudança de país ou de morte.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A cisplatina é uma substância muito usada no tratamento de diversos tipos de câncer, mas não funciona bem para um dos mais frequentes na população brasileira, que é o câncer de mama. Ao estudar células mamárias em culturas tridimensionais, pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP compreenderam o porquê disso. Nós estamos no estúdio com o biólogo Carlos Menck. Ele é o responsável pelo Laboratório de Reparo de DNA do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e coordenador desse trabalho. Olá, professor Menck, muito obrigado por vir aqui no estúdio.
Eu é que agradeço o convite e bom dia a todo mundo.
Professor, para começar, só para a gente definir as coisas, o que é a cisplatina e como é que ela age no tratamento da maioria dos tipos de câncer?
A cisplatina é um agente dos mais antigos que é utilizado contra o câncer. Ele lesa, é uma substância química que entra dentro da célula e lesa o DNA das células cancerosas. E com isso provoca a morte dessas células, potencialmente eliminando o tumor. Então, é assim que funciona. Então, e nós trabalhamos com lesão do DNA e as formas que a célula tem para resistir a essas lesões. É o reparo, é o conserto do DNA lesado. Só que isso é muito bom para nós. Agora, quando você tem uma célula tumoral, é muito bom para a célula tumoral.
Ela conseguir resistir, ela conseguir se restaurar e crescer.
Ela tem capacidade de se modificar, crescer novamente, e aí você tem o que a gente chama de resistência do tumor. E essas são células que vão acabar aparecendo, só que talvez um dos maiores problemas é que essas células resistentes do tumor, depois elas vão ser resistentes ao novo tratamento, o novo tratamento não vai funcionar. Então, qualquer coisa que a gente consegue entender melhor na forma de melhorar a ação desses agentes, como cisplatina, que é apenas um deles, obviamente a gente pode estar ajudando a combater o tumor, que é tão frequente.
Só para entender, quer dizer, a cisplatina no tumor de mama, ele é diferente de outros tumores, no sentido de que essas células tumorais, elas conseguem se restaurar e voltar depois, é isso?
Aparentemente não funciona bem para tumor de mama. Funciona para vários tumores, mas para tumor de mama não mata muito.
Então não é usado, né, na prática?
Não é usado. E o que a gente fez de diferente, um trabalho que foi feito pela doutora Luciana Gomes, ela chegou e me propôs dizendo que células, quando cultivadas numa forma em três dimensões, podem responder de forma diferente do que células cultivadas em duas dimensões. Eu, na época, não acreditei muito, eu achava que isso talvez fosse um erro de pensamento, mas valia a pena estudar. E o que ela verificou é que, para células de tumor de mama, em 3D, que é algo mais próximo ao que existe em vivo, né? De fato, as células são resistentes à cisplatina. Elas morrem muito menos do que quando eu trato células em culturas que são em duas dimensões, que é em cima de uma placa de Petri normal. Então, ela foi estudar o mecanismo. É isso que ela foi fazer.
Quer dizer, o que o estudo mostra é que o que se observa num cultivo, numa placa, um cultivo bidimensional, não é exatamente a mesma coisa que se vê nesse cultivo tridimensional e que aí ajuda a explicar o que acontece ali.
Por que elas são resistentes? Por que as células de mama são resistentes?
E o que apareceu nesse cultivo tridimensional?
O que foi muito interessante, porque a gente ficou meio perdido no começo, porque podia ser uma série de coisas, deu o contrário do que a gente esperava, como boa parte da pesquisa, né? Isso é muito bom. E a gente foi pesquisar a fundo o mecanismo. E a gente descobriu que o mecanismo utilizado, ele envolve replicação de DNA. E nós descobrimos até duas proteínas importantes nesse processo. Uma que chama-se ATR, que já existe inibidor, e outra que chama-se polimerase zeta. É uma polimerase, é uma enzima que replica DNA. Então, o processo de replicação nessas células 3D, células de culturas de mama 3D, quando tratadas por cisplatina, ela consegue replicar melhor as lesões, o DNA contendo lesões provocadas por cisplatina. Eu já fiquei muito contente de saber o mecanismo. Agora, será que a gente pode combater isso? Como para ATR você tem um inibidor, nós testamos o inibidor. E a coisa muito interessante é que daí começou a matar mais as células de tumor de mama com cisplatina, abrindo a possibilidade que esse inibidor possa ser utilizado também diretamente no ser humano. Obviamente, esse trabalho nosso é muito pré-clínico, né? É em cultura de células. Então, uma série de trabalhos ainda tem que ser feitos em animais antes de ir para o ser humano, mas que eventualmente pode criar uma ferramenta a mais para combater tumor de mama, que é a velha cisplatina, só que agora com um coadjuvante, que é o IATR.
Nós estamos conversando com o biólogo Carlos Menck, ele é responsável pelo Laboratório de Reparo de DNA do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e coordenador de um trabalho que mostrou por que a cisplatina não é um tratamento adequado para os tumores de mama. Professor, qual é esse avanço da cultura tridimensional? Quer dizer, como é que isso tem crescido? A revista Pesquisa FAPESP já fez reportagens sobre isso, sobre como é que é um tipo de abordagem que parece interessar só para os pesquisadores, no sentido de que os ajuda a trabalhar mais para o doente, para um público leigo, não parece ter uma aplicação. Mas como é que isso tem avançado e qual é a importância disso?
Quando eu falo de cultura de células em laboratório, em geral, eu falo de culturas em bidimensão, né? Em duas dimensões, que significa como se as células crescessem como se fosse um tapete, numa placa de Petri. Fica como um tapete. Aquilo é bidimensional. E essa cultura é o que normalmente você faz. A cultura 3D é uma cultura que você chega, tem que adicionar uma série de reagentes, como se fosse adicionar colágeno, dando uma matriz que simula um pouco mais o que existe no nosso corpo. Nessas condições, a célula começa a crescer como se fosse uma bolinha. Então, ela começa a crescer em três dimensões. É como se fosse uma bolinha, é uma coisa bem, bem simples. Só que, obviamente, esse tipo de cultura é muito mais caro, muito mais difícil de fazer. E tem uma série de limitações na cultura em si, tecnicamente. Então, é um trabalho mais difícil. Por isso ele é menos feito. Por isso ele é deixado um pouco do lado. Foi exatamente isso que a gente testou. Quer dizer, a gente tratou aquelas bolinhas que são pequenos tumores de mama, na verdade, e que essas pequenas bolinhas, só que a gente viu que elas estavam resistentes à cisplatina. E a gente viu essa diferença, como eu disse, foi uma surpresa para nós, E daí a gente achou que poderia estudar os mecanismos. Mas principalmente é uma técnica que nos aproxima mais do que acontece na fisiologia do corpo humano. Mas ela também é mais difícil.
O senhor trabalha com reparo de DNA.
Isso.
Em que esse tipo de pesquisa tem ajudado a criar tratamentos mais adequados, mais eficientes contra o câncer? Como é que tem sido esse avanço?
O estudo com reparo DNA permitiu várias coisas. Entre elas, saber como é que se originam os cânceres. Então, na base da origem do câncer está o que a gente chama de instabilidade genômica, ou seja, o nosso genoma fica instável porque tem lesões no DNA, naturalmente, e o reparo DNA está nos consertando, permitindo que a gente exista. Primeiro ponto é esse.
Isso está acontecendo o tempo todo.
O tempo todo. Tem alguns cálculos que uma célula nossa tem cerca de 10 a 100 mil lesões por dia. E a gente tem que consertar isso. Porque senão isso aí causa instabilidade genômica, causa mutações que pode causar o câncer. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é quando o câncer já existe. Curiosamente, o tratamento, ou dos tratamentos que têm sido mais utilizados até hoje, que são mais antigos no tratamento de câncer, abordam a mesma coisa. Ou seja, você lesa o DNA das células tumorais, que são mais sensíveis que as células do resto do corpo, com um agente que lesa o DNA. E aí o reparo DNA, só que aí o reparo DNA está protegendo a célula tumoral. Então, aí, ele garante com que a célula tumoral sobreviva àquele tratamento. Uma das coisas que foi muito interessante em relação ao trabalho que a Luciana fez foi que ela descobriu que tem uma polimerase envolvida. É uma enzima que replica o DNA lesado. Então, já falei da ATR, essa polimerase é uma polimerase que sintetiza DNA através da lesão. Então, ela passa aquela lesão. Ela dá um jeito para replicar. Nós temos várias. Nós temos várias dessas polimerases. Ela mostrou que uma delas está envolvida no processo. E a gente está, por exemplo, tentando buscar inibidores para essas polimerases que podem atuar para potencializar os agentes que são usados hoje em dia contra os quimioterápicos. Essas abordagens de tentar ver como que a lesão no DNA pode ser mais efetiva para a célula tumoral, matando essa célula tumoral, é a contribuição que nós, e eu sempre gosto de dizer, né, e toda a torcida do Flamengo tem uma quantidade de pesquisadores bastante grande que está atuando com esse pensamento, e eu acho que algumas coisas estão aparecendo. Já estão aparecendo, já estão em testes clínicos. Alguns que estão em testes clínicos, substâncias que estão em testes clínicos, nós estamos propondo para que sejam feitas em situações diferentes das que estão sendo feitas, porque a gente descobriu mecanismos envolvidos no processo. E então, essa é uma parte da contribuição para combater tumor. Agora, é demorado. Acho que é importante a gente ter claro que todos esses testes são demorados, a nossa capacidade de atuação é em laboratório, a gente chega até o animal, até testes em animais, e às vezes a gente tem alguns casos que funcionam muito bem e tem que passar para o teste clínico. A gente tem uma estrutura que não é muito boa no Brasil para fazer testes clínicos. Então a gente tem que melhorar isso para que a gente possa ter uma contribuição efetiva para a indústria farmacêutica no sentido de criar novas alternativas. Seria um avanço positivo nas pesquisas que já são realizadas no país em relação a isso.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Carlos Menck, responsável pelo Laboratório de Reparo de DNA do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Para saber mais sobre o estudo que analisou por que a cisplatina não é eficiente no tratamento do câncer de mama, leia a reportagem de Diego Freire no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio, pela sua participação, pelas boas notícias. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Bom, primeiro eu é que agradeço, Fabrício, a oportunidade de estar aqui, falar com os ouvintes e agradecer aos ouvintes também. Eu escolhi uma música antiga, que é para nos trazer um pouco de alegria mesmo nesses tempos difíceis, que é a banda do Chico Buarque.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor.
Fraco se esqueceu do cansaço e pensou, ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.